Você já parou para pensar o motivo, a razão pela qual o seu cliente deixou de utilizar o seu produto ou serviço e partiu para uma nova solução? Ou por que que ela deixou aquele comportamento que ela vinha tendo há muito tempo e passou a ter um novo comportamento? Hoje a gente vai conversar sobre as forças do progresso, uma ferramenta dentro do guarda-chuva de Jobs to be Done que pode te auxiliar a não ficar preso mais a hipóteses ou achismos ou convenções sociais dentro do mercado. Eu sou o Pedro Vargas, host aqui do podcast da Jobs to be Done Plus, e agora a gente começa o nosso sétimo episódio. Se você trabalha dentro de uma equipe de produto, UX, design ou alguma que tem alguma interface com clientes, você com certeza deve ter medo dos resultados daquela famosa métrica, a de churn ou a de cancelamento. É muito normal a gente ter um medo disso e eu gosto de enxergar que seja um medo saudável, um medo proveitoso que faça a gente a querer diminuir esse resultado, diminuir os cancelamentos que a gente tem ou aumentar o índice de recompra dentro da nossa loja, por exemplo. A minha missão aqui hoje é falar das forças do progresso. Elas nada mais são do que quatro forças, onde duas delas levam o seu cliente para um novo comportamento e duas delas fazem com que esse cliente fique onde ele está hoje, ou seja, fazem com que ele permaneça dentro do seu produto ou serviço. Tudo que eu vou compartilhar com você hoje está super dentro e super conectado com pesquisas, tá? Então, não tem como a gente conversar sobre forças do progresso sem falar no ato de entrevistar o usuário, de conversar com o cliente, de ir até o local onde o cliente usa o seu produto, por exemplo. Então, aí a gente sai daquele mundo de achismo, de hipótese, do que a gente ouve falar bem longe e passa a entrar diretamente na vida do cliente. Isso para a gente é crucial para você conseguir entender o motivo dele ter saído da sua plataforma, dele deixar seu produto, deixar de comprar o seu produto no futuro, por exemplo, e aí a gente realmente vai conseguindo tomar melhores decisões. Andando em diversos eventos no Brasil e conversando com vários profissionais, eu vejo alguns padrões. Quando as pessoas começam a elencar os motivos de um grande número de churn rate, né, de taxa de cancelamento. Muitas pessoas falam de atendimento ou suporte, outras falam de uma má experiência para o usuário, mais ligada a UI, UX, e muitos também falam sobre a falta de uma feature, de uma funcionalidade, algum bug, por exemplo. Essas são as três coisas que eu mais ouço. Mas as coisas que a gente mais descobre, batendo na porta do cliente, entendendo, entrevistando, são coisas tão simples ou tão complexas que a gente não tinha considerado antes se a gente fosse seguir nesse meio e nessa onda que a gente já estava seguindo. Então, a minha provocação para você que está escutando esse podcast agora é a seguinte: você se contenta recebendo uma resposta do seu cliente quando ele cancela o teu software, o teu produto, o teu serviço, dizendo que o seu produto está caro ou o seu produto não tem uma funcionalidade, você se contenta com isso? Se sim, eu tenho uma pergunta para você. Como que você toma decisão somente baseado nesse tipo de informação? Para mim, fica muito difícil visualizar como que a gente vai tomar uma decisão coerente e assertiva, tendo a informação de que o seu cliente achou o seu produto caro, ou que ele precisava de uma funcionalidade ou recurso que ele não tem hoje? As forças do progresso, elas vêm para ajudar você a entrevistar esse cliente que acabou de deixar esse produto, né, o seu serviço, por exemplo, ou que mudou de um comportamento X para um comportamento Y. É muito tranquilo a gente pensar que uma pessoa deixou de utilizar um produto ou serviço baseado no que a gente acha e no que as pessoas falam. Mas não é bem assim. E agora eu vou explicar para você essas quatro forças e o que que os clientes, enfim, nós, pessoas, né, somos pessoas, levamos em consideração ao deixar de utilizar um produto ou serviço e passar a utilizar outro. São quatro elementos aí que, se você fica ligado, com certeza suas decisões vão mudar dentro do produto, dentro do design. Vamos então ao que interessa, chega de blá blá blá. Vamos falar sobre as forças do progresso. Se você tiver com lápis e papel aí na mão ou algum software que permita você desenhar, é muito simples. Desenhe aí quatro círculos, dois em cima, dois embaixo. Os dois de cima, você vai fazer uma setinha para o lado direito, e os dois de baixo, uma setinha para o lado esquerdo. Já está aí na sua cara que existem duas forças que fazem uma pessoa migrar de um produto para o outro e duas forças que fazem ela ficar onde ela está hoje. Duas forças levam, duas forças fazem ficar. Dentro do primeiro círculo, você vai escrever o ato de empurrar da solução antiga. No segundo círculo, você vai escrever magnetismo da nova solução. Embaixo, você vai escrever ansiedade sobre a nova solução. E do lado, você vai escrever hábito da solução antiga. Muito simples. Essas são as quatro forças do progresso. Quando a gente entende o que faz com que um cliente deixe de utilizar um produto A para ir para um produto B, a gente precisa de entender o que a solução antiga não está oferecendo para ele e o que a nova solução está fazendo com que ele sinta-se conectado ou instigado a mudar de comportamento. Por outro lado, a solução atual tem uma vantagem. Ela tem a vantagem da ansiedade e do hábito. O seu cliente, ele com certeza vai ficar ansioso por mudar de um comportamento para o outro. Isso é do ser humano. E ele também já tem um hábito, ou ele está comprando o seu produto há muito tempo, ou ele está utilizando sua plataforma há muito tempo, ou está utilizando o seu software há muito tempo. Então, essas são os quatro elementos que eu quero trazer para você aqui. Vamos analisar o primeiro círculo, que é o ato de empurrar da solução antiga. Algumas perguntas podem fazer você entender melhor e preencher esse círculo aí, desse diagrama. Vou falá-las para você. O que sobre essa situação antiga está desfavorável para esse cliente? Que progresso essa pessoa está tentando ter na vida dela que o seu produto não está conseguindo? O que está empurrando essa pessoa para procurar uma nova solução? Que momento? Qual que foi o gatilho que ela teve para pensar, putz, eu preciso de trocar de um produto A para um produto B. Pensando no magnetismo da nova solução, que é o círculo do lado, você vai ter aí que magnetismos, o que que está atraindo essa pessoa para um novo produto? Esses magnetismos são importantes em que nível? Por que que eles são importantes para essa pessoa? Em que situação ela pensou nisso? Qual que é o resultado que essa pessoa espera com esse novo produto, esse novo serviço? Embaixo, nas forças que fazem esse cliente ficar no seu produto, a gente tem a ansiedade e os hábitos. Vamos falar primeiro da ansiedade, vai. Você pode perguntar para esse cliente, buscar entender melhor. O que que a pessoa precisou responder primeiro antes de investir na nova solução? O que que estava faltando para ela investir na nova solução? O que que causou ansiedade, medo sobre a nova solução, sobre o novo produto? E nos hábitos? Por que que a pessoa demorou a investir em uma nova solução? E do que a pessoa teve que abrir mão para ela fazer essa mudança? Então, se você entende todas essas perguntas que eu coloquei aqui para você agora, fica muito mais fácil você tomar uma decisão no seu produto, inovar, melhorar uma feature, argumentar com o seu chefe, com o seu líder, do porquê que algo deve ser implementado. A gente começa a entender melhor a ideia, né, das forças do progresso quando a gente começa a criticar a nossa métrica de churn. Por que que o nosso churn aumentou depois que a gente tomou uma certa decisão ou fez o deploy de alguma coisa dentro do produto? Por que que o churn aumentou já que a gente não mudou nada no produto? Será que tem algo a ver mais com o mercado, enfim, algo que não está no nosso controle? Então aí a gente tem que parar para pensar, investigar e entender com o cliente. E aí, como eu falei lá atrás, não tem como utilizar todas essas perguntas que eu acabei de falar para você sem ter uma equipe de pesquisas, uma equipe de UX que consiga bater na porta do cliente e entender isso mais a fundo. Essas pessoas, essa equipe, por exemplo, que vai fazer isso, também não pode bater na porta de um cliente que cancelou há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses. Esse cliente tampouco vai lembrar do porquê que ele migrou da sua plataforma para outra plataforma ou deixou de utilizar o seu serviço. É muito importante que essa investigação esteja dentro do fluxo de cancelamento do cliente ou dentro do fluxo de criação de conta desse cliente. Imagina que legal seria para você, gerente de produto ou uma pessoa, um profissional de UX, né, de experiência do usuário. Imagina que legal seria você entender por que que esse cliente chegou até a sua plataforma, como que foi isso, o que que seu produto teve que outro não teve, caso ele tenha migrado, né? E por que que esse cliente está saindo da sua plataforma? O que que ele não encontrou aqui? Quais são os medos dele ao sair da sua plataforma? Sem problematizar, vou citar aquele ditado popular de que andorinha só não faz verão. Sabe qual é? Porque eu não estou sozinho nesse episódio. Agora o Daniel vai contar um pouquinho sobre quais são as utilidades na visão dele, nas experiências dele, das forças do progresso.
Então, Pedro, sobre as forças do progresso, né, cara? As forças do progresso, embora elas façam parte de um fundamento bastante teórico, né, a parte teórica da teoria dos jobs to be done, elas têm aplicações muito práticas, né? Eu considero como uma ótima parte ali da teoria, ou então encarar como uma ferramenta muito útil, principalmente para a parte das entrevistas em si, né? Das conversas que nós temos com os clientes e com as coisas acionáveis que a gente faz após a análise das conversas e o levantamento de todas as coisas que a gente faz a partir da aplicação dos jobs to be done. Então, eu separaria nessas duas grandes utilidades. Vamos lá. Primeiro, na parte das conversas. Na parte de quando a gente está tentando descobrir os jobs do cliente, levantando através dessa parte qualitativa, como é que foi essa jornada dele até um produto, como é a utilização dele do produto, as forças do progresso são fundamentais para a gente ter esse foco durante essa conversa. O que eu quero dizer com isso? É que imagina, uma conversa com um cliente, ela tem muitos detalhes, porque esse processo pode ter acontecido ao longo de um período de 2 meses, daqui a pouco 1 ano, daqui a pouco 2 semanas, então é muito variável. Como é que a gente poderia, então, sem as forças do progresso, saber onde focar? Então, essa seria a contribuição dela na parte das conversas, seria nos levar para o foco, né? Ah, então a gente detecta que tem ali uma delas atuando sobre o cliente, então a gente foca naquilo ali para levantar a maior quantidade possível de detalhes sobre aquilo. No aspecto acionável, ela ajuda muito na comunicação. Aí vai desde headlines, o desenho de landing pages, de estrutura, até na Ambler aqui a gente já usou como diretriz para construção de páginas, lembrar de incluir as forças do progresso que foram levantadas durante as conversas, porque elas se comunicam com bastante empatia com o cliente. Quando você sabe a ansiedade do cliente, você pode comunicar os aliviadores daquela ansiedade, quando você sabe os pushes que ele tá passando, assim como os pulls e os hábitos, né? Então, todas são muito acionáveis nessa parte assim mais prática, né? De vamos melhorar o produto ou a divulgação do produto a partir do que foi levantado. Então, eu acho que as contribuições, é claro, tem mais contribuições do que isso, mas eu focaria nessas duas aí porque elas já entregam bastante valor.
Bom, eu concordo muito com o que o Daniel acabou de contar aí pra gente. Ele acabou dando alguns exemplos de situações onde as forças do progresso, né, quando entendidas em entrevistas, no processo de pesquisa com o cliente, foram utilizadas em soluções da empresa, então conteúdos, landing pages, isso pode acontecer e tem uma área aí que está totalmente conectada a isso, que é marketing de produto, o pessoal que está lá comunicando os benefícios do produto, o próprio site da empresa pode ter isso muito bem entendido, né? Isso me fez lembrar de uma análise que eu sempre falo nas palestras que eu faço, enfim, que é a análise de uma empresa de telefonia móvel, né? Hoje as pessoas buscam por pacotes melhores, com mais internet, com mais ligações, talvez. Hoje a galera não está nem querendo mais falar no telefone, né? Acho que o áudio está suprindo essa necessidade. Mas algo que já me fez ficar com a companhia de telefonia móvel que eu usava era o débito automático, por exemplo. Era a minha fidelidade de 12 meses, né? Então, quando a empresa entende isso de fato, a gente consegue manter esse cliente junto com a gente, né? Quando a empresa entende que ela tem a melhor conexão, quando ela tem o melhor produto, quando ela tem a integração mais produtiva, mais robusta, né? Ou a que tira menos tempo de utilização daquele cliente, faz com que esse cliente ganhe mais tempo no dia a dia, ela consegue comunicar isso e é como se fosse um potinho de ouro ali no final do arco-íris, né? É bom a gente cuidar muito bem dele e comunicar para que o cliente veja valor no nosso produto. Falando desse exemplo aí da telefonia móvel, o Felipe até lembrou nisso quando eu perguntei para ele sobre como que ele conheceu as forças do progresso, quando que foi isso. Fica aí agora com o áudio dele que você vai entender melhor o que eu estou falando.
Então, falando sobre a primeira vez que eu tive contato com as quatro forças do progresso, não era nem esse nome que eu tinha conhecido isso, né, mas a ideia era a mesma. Então, na faculdade, né, nas disciplinas que eu fiz de marketing, especificamente a de comportamento de consumo, a gente falava muito sobre o que fazia as pessoas mudar, escolher um produto novo, um serviço novo, e também falava muito do que bloqueava essa demanda, né? O que fazia elas não mudarem, não trocarem. E boa parte, né, dos estudos de comportamento de consumo que a gente tinha era sobre um tema chamado custo de mudança, que é basicamente a parte das quatro forças, né, que abrangem ansiedade e os hábitos. Então, o que bloqueia essa mudança, bloqueia essa demanda. Então, a gente conversava muito em aula sobre esse custo de mudança, e o custo de mudança não necessariamente é custo financeiro, pode ser um custo psicológico, né? É difícil mudar. Então, a gente sempre falava e conversava sobre que maneiras as empresas, ou os, né, seja lá de produtos ou serviços, poderiam fazer para que esses custos diminuam. Então, acho que um caso aí bem emblemático, onde os custos de mudança caíram muito, que a gente falava bastante, que era de telefonia. Então, no momento que surgiu a portabilidade no Brasil, que você pode levar seu número para outras empresas e os serviços são muito semelhantes, ficou fácil, né, mudar de uma para outra, sem toda aquela preocupação de ter que visar sua agenda, seus contatos, que você está com uma empresa, né, um serviço novo de telefonia. Então, me lembro que a gente falava bastante sobre isso, e foi nessa época, então, né, estudando comportamento de consumo, que eu tive o primeiro contato com essa ideia das forças do progresso, o que levava as pessoas a escolherem uma nova solução ou buscarem uma nova solução, e o que bloqueava elas, né? Então, eu me lembro bastante disso. Então, talvez quem estuda marketing, né, possa pensar que as forças do progresso seja alguma coisa nova que surgiu com Jobs to be Done. Mas, na verdade, é uma disciplina aí que em comportamento de consumo já aparece.
Bom, o que o Felipe trouxe aí é muito chave. De nenhuma forma a gente quer evangelizar que você deve utilizar as forças do progresso. A gente super enxerga valor nessa ferramenta, nesse método, tanto para construir uma entrevista de qualidade, quanto para analisar uma pesquisa que a gente já tenha feito, tá? Mas você tem várias formas e o principal é você entender a razão a fundo, profundamente, do porquê que seu cliente deixou o seu produto ou porquê que ele veio de um outro produto para o seu, tá? Isso é muito, muito importante. Para fechar com chave de ouro, vou deixar o Nico falando para você sobre a importância das forças do progresso, que, por sinal, você pode encontrar aí no Google, enfim, no nosso Medium, inclusive, como diagrama das forças ou diagrama de forças. Fechou? Vamos lá então.
As forças de progresso podem ser utilizadas tanto para entender uma mudança de um produto A a um produto B ou um serviço A a um serviço B e, ao mesmo tempo, pode ajudar a entender contextos que aconteceram para uma pessoa querer mudar de uma situação A a uma situação B.
Bom, acho que o Nico conseguiu fechar super bem aí não só entender por que de um produto a outro, mas entender os contextos que foram incluídos aí dentro dessa situação de mudança, né? De nada adianta a gente saber do que nosso produto é bom se a gente não entender quando que foi isso, em que situação, como que foi, com quem que esse cliente compartilhou, por exemplo, que ele estava alterando uma decisão dele de utilizar um serviço X e ir para um serviço Y, como que se deu isso tudo, né? A gente tem que entender, preencher as quatro forças, mas a gente tem que preencher profundamente com todo o nível de detalhamento. Em breve, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco sobre o processo de entrevista, de planejamento de uma pesquisa, de criação, né, de um objetivo, como que a gente vai comunicar isso tudo, por exemplo, mas é um papo mais pra frente, tá? A nossa ideia agora é compartilhar as ferramentas, algumas teorias ainda, pra gente ficar super alinhado e conseguir passar pro próximo nível. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, foi diferente dos últimos que a gente vinha tendo. Eu conto com seu feedback, é só mandar pra gente, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é só você seguir lá JTBDplus, né, ou entrar em contato através das nossas redes sociais e e-mails. Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido de verdade e que você consiga aplicar dentro da empresa ou dentro da tua equipe com os seus clientes. Um abraço e até o próximo episódio.